Capítulo 18. Levar vantagem, sim, mas quem? A Bíblia diz: o amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Uma das campanhas publicitárias mais infelizes das últimas décadas do Brasil foi a de uma marca de cigarro em que o jogador de futebol Gerson afirmava que tinha de levar vantagem. A reação foi tão forte que o famigerado conceito ficou conhecido como a Lei de Gerson. É impressionante que a própria sociedade, mundana e egoísta até a medula, tenha repelido a propaganda. Talvez muitos nem tenham percebido, mas o que os chocava era precisamente a falta de amor por trás daquela atitude. A triste verdade é que a propaganda era o mero reflexo de uma realidade. Embora tenham estigmatizado Gerson pelo resto da vida, o fato é que as pessoas gostam, sim, de levar vantagem. Sua falta de amor procura o próprio interesse, muitas vezes às custas dos interesses dos outros. A sobremesa é pouca. Cada um vai ter de se contentar com uma pequena porção, apesar de todos desejarem ansiosamente o delicioso sorvete de chocolate. Zezinho age rápido e despeja quase tudo na própria taça. Antes que os revoltados irmãos linchem o guloso, a mãe intervém e providencia uma distribuição justa. Dizer que o amor não procura o próprio interesse é apenas outra maneira de afirmar que o amor não é egoísta. O egoísta deseja que as coisas girem ao redor dele. Ele deve levar vantagem. Ele deve ser exaltado. Ele deve ser atendido. E se ele é o centro, onde estão os outros? Em torno dele, é claro, sempre reduzidos a objetos, com obrigação de agradá-lo e satisfazê-lo. Ora, quando alguém leva a melhor, geralmente outro está perdendo. Precisamente neste ponto reside o elemento repugnante da lei de Gerson. É aí que está a falta de amor. Quem busca os próprios interesses automaticamente se coloca acima dos outros e, sempre que pode, põe as pessoas a seu próprio serviço. Se há uma coisa que não lhe preocupa, é o bem-estar do próximo. Uma colisão frontal com a própria definição de amor, que é desejar e se empenhar pelo bem do próximo. Mas será suficiente dizer que o amor não procura os seus interesses? Estaria a Bíblia dando a entender que devemos nos dar por satisfeitos se tão somente conseguirmos agir sem egoísmo? O texto até que pode dar essa impressão, mas é interessante notar que na mesma carta aos Coríntios, antes do chamado trecho do amor, lemos, aspas, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outros. 1 Coríntios 10 e 24. Agora a ideia está completa. Pelos padrões bíblicos, deixar de buscar o próprio interesse não é tudo. Devemos ir além e procurar mesmo o benefício dos outros. Neste ponto, alguém poderia protestar: acho que não estou compreendendo bem onde o autor deste livro quer chegar. Numa fila, por exemplo, depois de passar uma hora em pé, chega a minha vez. Percebo umas 40 pessoas atrás de mim. Se eu for realmente buscar os interesses dos outros, deixando o meu em segundo plano, obviamente terei de ceder o meu lugar a todos os outros da fila até não haver mais ninguém. Se não agir assim, estarei indicando que não tenho amor por elas. É isso mesmo? Não, não é assim. Pelo menos da forma que foi colocado. A aplicação exageradamente literal de qualquer princípio geralmente não leva a lugar nenhum. Agora, se você percebe no final da fila uma pessoa doente, ou um ancião encurvado pelo peso da idade, ou se alguém lhe pede para passar na frente por um motivo excepcional, aí sim é hora de colocar em prática essa característica do amor. Você não tem a obrigação de ceder o seu lugar, mas o amor o levará a ter vontade de esperar mais um pouco pelo prazer de ajudar o outro. O amor substitui a visão egoísta por uma maneira mais humana, ou deveria dizer, mais divina, de ver as pessoas. Quem ama tem facilidade de considerar os outros. O apóstolo Paulo recomendou aos romanos que amassem, abre aspas, cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Fecha aspas, Romanos 12 e 10. Consequência natural do amor é essa inclinação de honrar as pessoas. O amor produz uma mudança interna de disposição e o egoísmo cede lugar a uma atitude altruísta. É importante considerar que essa mudança interior é fenômeno genuinamente espiritual. Por isso mesmo, só acontece com quem é nascido de novo. O homem natural é doente de egoísmo. Egoísmo, no fundo, é vontade de ser Deus. Assim, ao querer que tudo gire ao redor de si, o homem está usurpando uma posição que pertence a Cristo. Foi ele mesmo quem falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Todas as coisas no universo devem ser voltadas para Cristo. Ele deve ser exaltado por tudo e por todos. Ele é o centro. Quando alguém se converte, está implicitamente se propondo a remover o próprio ego do centro de si mesmo e a entronizar Cristo como o novo dono da sua vida. Como ninguém consegue por si mesmo efetuar essa transformação, o Espírito Santo assume o controle e passa a derramar o amor de Deus naquele coração. E um dos efeitos desse amor é a preocupação com as pessoas. É exatamente desse tema que o evangelista João trata com tanta insistência em sua primeira epístola. Ele chega ao ponto de afirmar que o amor pelo próximo é uma das provas de genuína conversão. Diz assim o apóstolo do amor: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3 e 14. E também: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4 e 7. Também: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4 e 16. De maneira inversa, a ausência de amor indica a continuação de uma existência sem Deus. Ainda João falando na Bíblia: aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3 e 14. Também: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecendo necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3 e 17. E ainda: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4 e 8. Indo mais longe, João afirma que é impossível amar a Deus sem amar as pessoas. Ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. É difícil ler passagens como essas e não sentir um frio na espinha enquanto perguntamos a nós mesmos: agarrado como sou aos meus próprios interesses, posso dizer que passei da morte para a vida? Com tão pouco amor pelas pessoas, será que eu sou mesmo um autêntico filho de Deus? Com tantos anos de crente e pouco progresso na área do amor, poderei dizer que realmente conheço a Deus? Cada um responda para si e para Deus. Os que concluírem que têm vivido uma farsa e continuam desprezando os outros, como antes da suposta conversão, ainda têm tempo. Que se arrependam, demitam o ego do seu reinado e se submetam ao jugo de Cristo. Os convictos da própria conversão, embora ainda fracos na arte de amar, busquem a misericórdia de Deus e alarguem o coração para que o Espírito Santo possa derramar mais amor. Seja como for, é maravilhoso saber que há um Deus no céu cheio de amor para dar. Um Salvador que, ao morrer numa cruz, não buscou o próprio interesse, mas o nosso. Eu não poderia encerrar este capítulo sem chamar a atenção para um exemplo prático de amor que a Bíblia nos fornece, relacionado com a questão dos interesses. Pouco antes de exaltar o amor, no capítulo 13, Paulo escreveu na carta aos Coríntios, abre aspas, assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Fecha aspas, 1 Coríntios 10 e 33. Observe que essas são exatamente as mesmas palavras utilizadas para descrever a característica do amor, faladas no início deste capítulo. Ou seja, na visão de Paulo, dedicar-se à salvação das pessoas era um autêntico ato de amor. Pregar o Evangelho, por mais que nos traga a sensação de dever cumprido, não deixa de ser uma atividade difícil e muitas vezes árida. Somos constantemente mal compreendidos e enfrentamos situações tensas. Apenas raramente nossa pregação resulta em conversão de almas. Na maioria das vezes, as palavras caem em ouvidos surdos, quando não hostis e ingratos. Se fazemos isso esperando satisfação própria, contando com a alegria de ver pessoas salvas, fatalmente terminaremos desanimados. Mas se compreendermos que evangelizamos as pessoas como um ato de amor, não contaremos com retorno. Fazemos isso para o bem delas. Se elas reagem bem ou mal, é detalhe. O que importa é que estamos provando que as amamos quando lhes falamos de Cristo. Que Deus nos ajude a não sermos tão interessados em nós mesmos. Ele próprio já é por demais interessado em nós. Cuida da nossa vida com muito carinho. Provê tudo aquilo de que precisamos. Por que nos preocuparmos com algo que já está sob a soberana atenção do próprio Deus? De tanto queremos o melhor para nós, ironicamente terminamos nos prejudicando. Sabedoria é olhar mais para os interesses dos outros e deixar que o Senhor do Universo cuide dos nossos. Pode haver privilégio maior?